Boa noite a todos. Vamos a Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Nós fomos até o versículo 14 do capítulo 16 no domingo passado, quando nós falamos sobre o sexto flagelo que foi derramado por uma taça. Uma taça sendo derramada por um anjo. Sete anjos, cada um derramando uma taça. Cada taça se constituindo de um certo flagelo que temos comentado de um por um, desde o primeiro. Comentamos o sexto, inclusive. Aí, já no final da pregação, nós chegamos no versículo 15 e comentamos que era uma espécie de um parêntese, chamei até de bendito parêntese, em que Jesus toma a palavra de João, o autor de Apocalipse, e ele próprio, Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, declara imponente no versículo 15: Eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vamos ficar neste versículo, depois vamos continuar meu plano aí até o final do capítulo 16 hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez com a tua palavra aberta e que o teu Espírito Santo nos ensine o que pudermos aprender. Salva pessoas com esta pregação, pessoas que precisam desesperadamente do Senhor Jesus Cristo, como todo ser humano precisa. Alguns já foram a Ele, já tiveram essa felicidade, a minoria, conforme Ele próprio diz, claramente que é a minoria, os que vão a Ele. Mas graças a Deus, porque fazemos parte dessa minoria, aqueles que somos salvos. E outros, os outros que ainda não fazem, tem misericórdia deles, como tiveste de nós. E leva-os a Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então é como se Cristo tivesse aqui, disse: João, deixa eu dizer algo aqui antes de você continuar. Porque é interessante que só restou um versículo relativo ao sexto flagelo. Depois João passa para o sétimo flagelo. Mas ele vem falando do sexto flagelo, lá do versículo 12, 13, 14. Aí no 15, Jesus diz uma frase e devolve a palavra para João. E João, então, com uma frase, encerra o que ele tinha a dizer sobre o sexto flagelo e entra no sétimo. Então é curioso, é que esse parênteses, que no original não tem o sinal gráfico de parênteses, na sua Bíblia tem, na minha tem, na minha tem o sinalzinho de parênteses aqui, mas isso é dos tradutores, não está no original não, é apenas é implícito, é óbvio que assim foi. Comentei, inclusive, que esta revelação de vir como ladrão é típica de Jesus Cristo, ou do dia do Senhor, ou do grande dia de Deus, falado de várias formas. E é interessante como a vinda de Cristo, ela é chamada de o grande dia de Deus, é a mesma coisa. Ou pelo menos podemos dizer que o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é um, às vezes ele pode ter um período mais, ser considerado como um período mais longo, e nem muito definido, mas pelo menos ele culmina, com certeza, com a volta do Senhor Jesus Cristo. É o coroamento do grande dia do Deus Todo-Poderoso, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então é como se Jesus tivesse avisado aos crentes que essa orgia demoníaca que estava acontecendo na terra, como bem relata Apocalipse, com todos os seus selos e trombetas, e agora essas taças, que na realidade eram castigos de Deus sobre a terra, mas ao mesmo tempo dando liberdade para que o diabo exercitasse seus últimos esforços no sentido de tomar a humanidade contra o Senhor Jesus Cristo, em que os homens abertamente adoravam outros deuses, e como nós vamos ver breve, no capítulo 17 e 18, falando da grande prostituta Babilônia, então era realmente um tempo, chamado também de tempo dos gentios, no Novo Testamento, e vimos no domingo passado como da boca do falso profeta, da boca do diabo, o dragão, e da boca do anticristo, de cada uma dessas bocas malignas saiu uma rã, que eram espíritos malignos como rãs, como João definiu e falou, comparou, então, e foram pelo mundo inteiro seduzir os reis da terra para lutarem contra Deus. Então, como é que pode? Vai se acabar tudo aqui? Então, Deus entregou para valer, ao mesmo tempo que o próprio Deus parecia estar destruindo o mundo com as suas intervenções sobrenaturais de todos esses flagelos que estavam acontecendo, e o sétimo, vocês vão ver, vai ser o pior de todos, vai se acabar mesmo tudo, e está entregue ao diabo mesmo tudo, Deus desistiu disso aqui, entregou a humanidade nas mãos dos demônios? Não, e este é o, é por isso que eu considero solene essa afirmação do Senhor Jesus Cristo aqui, eis que venho como ladrão. Não é novidade, eu terminei a pregação passada lendo Mateus 24, e quero retomar aqui, em que ele fala desta vinda dele, Mateus 24, 43 e 44, mas eu não preciso nem chegar lá, porque eu não vou desenvolver muito não, esta passagem em si. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o filho do homem virá. Curioso é que Paulo também fala que Jesus Cristo viria como ladrão ou dia do Senhor, que é a mesma coisa. Pedro também fala a mesma, usa a mesma figura. Quanto a Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, eu posso ler, que diz assim, é só como referência para vocês. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pode considerar dia do Senhor igual à vinda de Cristo, que o capítulo 19 vai descrever, de Apocalipse. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Muito provavelmente a propaganda demoníaca aqui, inclusive por esses demônios que saíram das bocas dos três, dizendo, vamos lutar contra Deus, já basta de opressão. Muita gente acha que Deus é um opressor, Deus é um tirano. Deus é exigente, ele é muito, muito ditatorial, muito radical nas coisas dele, exige demais, só fica mandando e fala inferno. Não vamos nos livrar. Está vendo que não é assim? Então é muito provável, quase claro, que a propaganda na época, o motivo aqui, o assunto, a convocação envolvia, vamos nos livrar deste Deus, agora vamos ter paz, uma paz entre nós mesmos, vamos conhecer agora o que é liberdade, que os homens tanto gostam de falar, já basta de opressão. Então, essa palavra de Paulo aqui dá a entender que, por incrível que pareça, durante uma tribulação daquela, com tantas coisas terríveis acontecendo, ainda encontravam um ambiente que encontravam para falar de paz, de segurança, de liberdade. É só destruir esse Deus. E vem os exércitos dele aí, certamente o diabo sabia que Jesus estava voltando, e vem os exércitos dele aí, são poderosos, mas nós podemos ir contra eles, vamos lutar contra eles, vamos terminar com esta ditadura sobre a terra, sobre o que existe, já basta. Mas pastor, será que é possível que ainda se falasse algo assim? Ora, ora, se vocês já viram e vão ver pela última vez que os homens, mesmo depois da sétima taça sendo derramada, terrível como nós vamos ver, ainda não se arrependeram, não se arrependeram, ela não fala isso, mas blasfemaram contra Deus, blasfemaram achando ruim, indo contra inimigos de Deus. Ora, o inimigo só pensa numa coisa, é derrubar o outro. Então, Jesus disse que viria pessoalmente, como um ladrão. Paulo disse que o dia do Senhor viria como um ladrão, e Pedro, mesma coisa, não vou ler lá em 2 Pedro 3 e 10, aí diz, bem-aventurado aquele que vigia. Existem 7 bem-aventuranças no Apocalipse, esta é a terceira, depois eu vou comentar sobre elas, não hoje. Interessante é que das as duas passagens que eu li acima, a de Mateus, palavras de Cristo, e a de Tessalonicenses, palavra de Paulo, as duas falam numa coisa, exortam os crentes a uma atitude, que eu não li de propósito. Já que eu estou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos aproveitar, depois voltamos para Mateus 24. Mas aqui, no capítulo 5, versículo 5, 4, que lá no, eu li o 2 e o 3. Parei, mas vou continuar agora. Mas vós, irmãos, agora se dirige aos crentes, Paulo, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, de novo, vos apanhe de surpresa, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então vejam como a palavra de alerta de que Jesus viria como ladrão, ela é acompanhada de um aviso aos crentes, de um conselho aos crentes: vigiem, ele vem como ladrão, logo vigiem. Isto é muito importante. Voltando a Mateus 24, agora as palavras do próprio Jesus, quando ele falou da própria vinda, no versículo 42, portanto, que é a mesma passagem, eu li o 43 e o 44, dessa vez veio antes a exortação para vigiar, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai se o pai de família e tal. Aí entra a passagem que eu li. Eu não li de propósito o 42. Para mostrar para vocês que os dois contextos, as duas passagens separadas por autor, separadas por décadas. Mas é curioso como quando Jesus fala no, na vida como ladrão, vigie. Aí Paulo, muito depois, falando. Uma carta para os Tessalonicenses, ele vem como ladrão, vigiem. E muitas outras passagens alertam os crentes da necessidade de vigiar. Eu digo os crentes, porque na realidade, olha, vocês crentes vigiem, os outros estão liberados de vigiar, podem viver, é claro que não. Na realidade, é para todo ser humano vigiar. Mas o que que isso tem a ver? O que que isso, digo, tem a ver, não é tem a ver. O que é que isso vai apelar para o ouvido do que não crê em coisa nenhuma? Nada. Então, é claro, eu estou jogando a ênfase aqui, que é para os crentes vigiarem, é porque eles creem no que está escrito aqui. Então, vamos entender que essas passagens são muito mais para nós que cremos nisso, o outro não está nem aí. quanto mais vigiar por uma coisa que ele nem crê, não tem sentido nenhum. Então, muitas outras passagens alertam os crentes da necessidade de vigiar. Inclusive, algumas passagens são tão fortes, eu não vou entrar aqui nisto, mas são tão fortes que dão a impressão de que a salvação depende do crente estar vigilante quando Cristo voltar. Depende dele ser vigilante ao longo da sua vida, culminando com ele estar vigilante quando Cristo voltar. Parece até que é assim, não é. A própria Bíblia deixa claríssimo que não é assim. Aquele que se converte deve vigiar, é importantíssimo que ele vigie, mas se ele não vigiar, se ele for relapso, ele não vai deixar de ter a sua salvação por causa disso. Não, não vai. Há passagens claríssimas sobre isso. Mas, para quem pensa, ao meu ver, erroneamente, que o crente pode perder a salvação, essas passagens sobre vigilância, especialmente as mais fortes, são matéria-prima para dizer, olha aqui, está vendo? Mas não é, eu não vou, obviamente, mergulhar neste assunto aqui, no famoso assunto da perseverança do salvo, uma vez salvo, sempre salvo, que de fato é o que se trata. Mas o que eu quero alertar é a absoluta importância aos olhos de Deus de uma vida vigilante e alerta por parte do crente. Absolutamente importante. Aliás, quando Jesus fala alguma coisa aqui em Apocalipse, ele fala tão pouco que o que ele diz deve ser extremamente observado por nós, porque é o resumo do resumo do resumo. Como eu disse, ele quase que toma a palavra de João, fala uma frase e volta para João. Aí depois ele próprio, Jesus, volta à terra com os anjos, como nós vamos ver. Então veja a importância do que ele está dizendo. Ele escolheu, de tudo que ele tinha para dizer, ele escolheu isto. Dizer que estava voltando como ladrão. Segundo, vigiem. Vocês são meus aí, vigiem. Então, eu tenho uma sensação, irmãos, que a importância para Deus do crente vigiar é muito maior do que o próprio crente pensa e alcança. Às vezes nós nos achamos muito inteligentes, somos seres racionais. Então, pronto, o que me importa é que a Bíblia ensina que eu sou salvo. A Bíblia dá motivos para eu crer que eu sou salvo, e eu acho que eu tenho o testemunho do Espírito Santo comigo que eu sou salvo de fato. Ótimo. A Bíblia diz que eu não vou perder a salvação nunca. Ótimo. Então, estou seguro. Estou tranquilo. Isso aqui é importante. Mas, cuidado, não. A vida eterna lá é boa, vai ser muito boa, de uma maneira ou de outra. Eu não sei como é esse negócio de galardão maior, menor. Eu não estou com Cristo lá? Tá. Não estarei ao lado dele? Salvo estará. Sem pecado algum? Sem pecado algum. Tá bom para mim. Não é esta a atitude. Correi no estádio como aquele atleta que corre para ganhar o prêmio. Um só ganha o prêmio. E Paulo disse, correi de tal maneira que o alcanceis. A forma, a maneira que o atleta se dedica, o quanto ele treina, o quanto ele está alerta para os seus treinos, o quanto ele se esforça, e a energia que ele coloca, a concentração que ele coloca no dia da corrida para ganhar aquele prêmio, eu quero ver isso em cada crente. Corra de tal maneira que seja você o que vai alcançar. Ora, mas se sou eu, então não é o outro. Se não é o outro, não para com esse raciocínio, não tem a ver. Pense só isso. Dê o máximo de si. Se isso não faz muito sentido na sua cabeça, ou se faz um certo sentido, mas você é preguiçoso, espiritualmente, cristamente falando, você é relapso, você não está ligando muito para as coisas de Deus, só quer saber das coisas do mundo e as coisas da outra vida fica para lá, saiba que isso é uma falta grave na sua vida. E se você se sente confortável com esse tipo de pensamento, quase filosofia de vida, como crente, vou me reservar para o céu. Se tiver muito pouco arradão, pouco me importa que eu estou com Cristo do lado. Você pensa que está elogiando Cristo com essa afirmação? Não, estou falando bem dele, olha, estou dizendo que basta estar com ele. Eu já ouvi várias vezes crente dizer: ah, Jesus está preparando as moradas para os crentes, pois a minha pode ser da última, lá o quartinho, lá nos fundos do céu, eu estou morto de alegre. Você acha isso bonito, é? Que história é essa? De se satisfazer com um quartinho lá no fim. Que maneira é essa? É assim que você encara a sua vida aqui? É assim que você persegue, muitas vezes, o salário? Ou a garota com a qual você quer casar? Ou a casa que você quer morar? É assim que você persegue as coisas daqui? Com essa garra? É? Em dizer: ah, lá está tudo bem. E achando, o diabo é tão sagaz, que ele ainda acha, ele bota na cabeça do crente que ele está fazendo isso elogiando Jesus. Deus, não, é elogio, lógico. Se eu estou dizendo que eu estou satisfeito com o pior canto do céu, só porque Jesus está lá, é porque eu quero muito bem a Jesus Cristo, não é? Sei não. Você que responda. Eu não vou julgar você. O que eu sei é que o crente é, muitas vezes, relapso. Sim, com relação a essa questão de vigiar, e não é à toa, gente, tinha muita coisa para Jesus Cristo falar aqui, antes dele voltar para a terra. É a última vez que ele fala, que ele dirige uma palavra à humanidade, antes dele voltar para reinar aqui, e ele se limita a dizer: venham sem avisar, e vigiem. Aí diz uma frase misteriosa: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Difíceis as palavras dele aqui, e duras. A Bíblia fala em algumas passagens sobre vestimenta do crente, fala em vestes da salvação, manto de justiça e tudo, mas não é muito clara a relação dessas passagens com essa aqui, não. Os estudiosos aqui acham uma coisa parecida com a outra, mas por rumo de... que eles praticamente todos acham que é um complemento à exortação de Cristo para vigiar, dizendo assim: ande com dignidade, como se o vestir aqui fosse a vida da pessoa. Ande então com dignidade, guarda suas vestes, não perca, não deixe estragar, tome cuidado. Seria aqui algo como comportamento, obras, serviço, que resultarão ou não em galardões. Ele não explica isso aqui tudo, como eu disse, não vou descer muito a fundo em o que seria isso que ele quer dizer, mas pelo jeito, a grosso modo, parece que isso é o que ele quer dizer aqui. O crente sem obras passará pela vergonha de ser salvo, porque será como salvo pelo fogo, sem galardões. 1 Coríntios 3, 13 a 15, que eu não vou ler, mas se você quer aprofundar um pouquinho mais no que Cristo quer dizer aqui, pode ser uma passagem para você e ler. Então, isso tem muito a ver, sim, com a ideia de vigiar. Vigiar é exatamente estar super atento para suas ações e reações, como falamos hoje pela manhã, querendo imitar o Senhor Jesus Cristo, para seu comportamento cristão, seu testemunho. Fique atento, ele volta a qualquer momento e quer que você vigie. O que é vigiar? É isto. É estar constantemente observando o que Deus quer que você faça, o comportamento ideal de um crente, e vivendo de acordo, alerta, querendo aumentar a sua sabedoria em Deus, sua sabedoria de Deus, pedindo a Deus sua sabedoria cada vez mais, sabendo que Ele dá, e todo tempo com isso em mente. Gente, o cristianismo não é uma religião para se lembrar dela domingo ou sábado à noite. Para mim, antigamente eu era criança, tinha que ser domingo. Aí depois podia ir para a missa sábado à noite. Então vamos sábado à noite, vamos domingo, ótimo, ficou mais opção e tal. Ritual ali. Cristianismo não é ir para serviços religiosos e dias tais e tais e tais, para cumprir certos rituais, dar ofertazinha, dar o dízimo pontualmente. O cristianismo não é isso, não. Cristianismo é amar o Senhor Jesus Cristo, amar a vinda do Senhor Jesus Cristo, vigiar e ter cuidado como é que anda como crente, não maltrapilho como crente, todo veste toda apodrecida de pecado, todo arranhado, sujo, mal cheiroso, crente, aí vivendo de qualquer maneira neste mundo perdido e apodrecido pelo pecado. Quantos crentes estão aí como andarilhos, e Cristo dizendo, vigie e se vistam direito, e Paulo dizendo, olha as obras de vocês, porque se essas, elas vão ser julgadas, se elas não suportarem, vocês vão ser salvos como pelo fogo, vocês não vão ter galardões, vocês não vão ser recompensados. E é mesquinhez espiritual, repito, é uma coisa que eu tenho falado pouco aqui, é mesquinhez. Eu não estou muito preocupado se o meu galardão vai ser de ouro, de prata, vai ser grande ou pequeno. Mais uma vez achando que está esnobando, né? Porque não está preocupado com riqueza lá no céu. Não está preocupado com riqueza no céu? Que vergonha! Para o crente, como diz o inglês, não o americano, o inglês, shame on you. Gosto muito dessa expressão, mas é uma vergonha, vergonhoso isso para você. O crente não está preocupado em ser rico no reino dos céus? E Jesus Cristo dizendo, não acumuleis tesouro na terra, mas no céu, onde o ladrão não leva e a traça não come. Lá acumulem, lá, mas acumulem para valer. Como o bilionário mais pão duro no mundo nem pensa em desejar e cobiçar. Dê um banho nessa turma, desejando sim. Esse é um desejo sem pecado. Mas desejando intensamente ser rico no céu. Sim, o problema de querer ser rico aqui é pelo que o dinheiro compra. Dinheiro não compra espiritualidade, o dinheiro serve para a gente viver, e muitas vezes se exagera no uso do dinheiro e acaba atrapalhando a vida da pessoa todinha, o tal do dinheiro. Mas o galardão no céu, ele não vai atrapalhar em nada, não tem risco nenhum em você desejar isso intensamente. Jesus desejou várias vezes já estar com o Pai, já estar com o Pai, eu queria que isso aqui já passasse, eu queria estar com Ele já de volta, quero estar lá, quero estar lá. Ele ambicionava, com todas as forças dele, estar ao lado do Pai dele, estar de volta para o lugar dele, e ele quer ver essa mesma ambição do crente, guardadas as proporções, nós nunca estivemos lá, não sabemos nem como é, mas ele sabia que iria voltar, e queria, ó, sair daqui. Então a Bíblia está dizendo o tempo todo, acumulem riquezas no céu, dediquem tempo, cabeça, energia, mente, tudo, se dediquem. Olha, eu não sei como é que vai ser, porque diz que no céu não vai ter lágrima, mas pela minha lógica de mosca, desse tamanho de inseto, eu digo, tem pessoa que vai ter tanto crente triste lá, porque disse, como é que eu fui, desculpa a palavra, burro? Como é que pode, meu Deus? Como é que eu gastei meus míseros 30 anos, 40 anos, 70, 80 anos, tudo é a mesma coisa? Como é que eu gastei com aquilo lá embaixo? Isso aqui! Fui salvo como pelo fogo, estou aqui quase sem estar, mas fui, porque Deus honrou a minha fé em Cristo, mas olha ali, olha ali, olha ali. Gente, se um camarada desse não chorar, eu não sei, mas chorar não vai. Aí minha mente engancha e eu paro de raciocinar. Mas vocês duvidam que lá vai ter sentimento de perda grande? Grande, é óbvio, senão não haveria sentido nos avisos do Senhor Jesus Cristo. Em suma, a Bíblia deixa claro que a salvação pela fé é irreversível, por outro lado, adverte que esse fato da salvação pela fé ser irreversível nunca deve ser motivo para o crente ser relaxado. Muito bem, João, pode continuar aí com o seu sexto flagelo. Ah, João, ok, senhor. Aí diz uma frase, versículo 16. Então, estamos então em Apocalipse 16 e 16. Então os ajuntaram. Peraí. Quem ajuntou quem? Os sete espíritos, os três espíritos malignos, como rãs, que saíram da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, saíram para juntar os reis do mundo inteiro para uma peleja, uma guerra contra Deus. Lembra? Está lá no versículo 14. Então, no versículo 16, João retoma o próprio contexto mesmo. Então, os ajuntaram, os demônios conseguiram formar uma coalizão internacional. Os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aí está o famosíssimo Armagedon. Todo mundo já ouviu várias vezes essa palavra. Então agora nós vamos fazer um estudo profundo de cada vez que a palavra Armagedon aparece na Bíblia. Acabou o estudo, porque só tem essa. Não, pastor, leia mais sobre Armagedon. Não tem. Armagedon só tem falando em Armagedon uma vez na Bíblia. Só. Está aqui. Imagine agora o que se especula em cima disso. Porque não tem referencial. Ou quase não se tem. Informações vagas. Ou tanto quanto. Quer dizer, esse vagas depende do que a gente, da exatidão que a gente quer dar, do tamanho do microscópio. Para o Espírito Santo foi suficiente o que ele falou sobre Armagedon. Para crentes querendo saber mais as coisas, examinar mais, aí vai longe. Li muito sobre Armagedon, esperando este momento. Então eu resolvi pegar um trecho em que eu concordasse, achasse interessante e que dissesse o que eu gostaria de dizer depois de tanto ler, tanto estudar e tanto ver opiniões diferentes. John MacArthur, no seu comentário de Apocalipse, o que ele fala aqui eu vou resumir e vou abrir aspas. E depois ainda vou adicionar algumas coisinhas. Abrindo aspas. Armagedon é uma palavra hebraica que significa Monte Megido. Como não há uma montanha específica com esse nome, e Har, que vem antes da palavra Magedon, pode se referir a uma região montanhosa. Então é provavelmente uma referência à região montanhosa em torno da planície de Megido, cerca de 60 milhas, 100 quilômetros, mais ou menos, ao norte de Jerusalém. Mais de 200 batalhas foram travadas naquela região, incluindo a derrota dos cananeus por Baraque, o juiz chamado Baraque, a vitória de Gideão sobre os midianitas, lá fala no vale de Jezreel, que é outro nome para a planície de Esdrelon, Lá também houve a derrota de Josias, rei Josias, que era um homem bom, um rei fiel a Deus, mas vacilou contra Neco. E Neco disse: sai do meio que eu não quero guerrear contigo, Josias. E Josias cismou de enfrentar Neco e morreu lá, em Megido. A planície de Megido e a planície vizinha de Esdrelon será o ponto focal da batalha do Armagedom, que se espalhará por toda a extensão de Israel, até ao sul, com a cidade edomita de Bozra. Aqui eu já concordo em parte. Mas, deixa assim, outras batalhas também ocorrerão nas vizinhanças de Jerusalém. Há muita discussão sobre o tamanho dessa batalha, a extensão dessa batalha. Vários acham que ela vai até a cidade de Bozra, lá já perto de Edom, por causa de profecias tais, não que está escrito aqui, claro, mas com boa base também, mas são opiniões. Outros acham que essa batalha vai durar vários anos e que está falando aqui apenas do ápice dela. Há vários pensamentos. Esse aqui é o que eu acho que mais focalizou. E eu quero adicionar ainda, de tudo que eu andei lendo, que houve uma cidade antiquíssima chamada Megido, fortificada por Salomão, pelo ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, 900 antes de Cristo, e depois abandonada, talvez no século 5 ou 5 antes de Cristo. No local da antiga fortaleza, há hoje, isso pode ser visto na internet, inclusive eu vi várias fotos, há hoje lá um site arqueológico, perto de um kibbutz, que é uma moradia de judeus. Esse kibbutz é chamado de Megido, mas não é a cidade de Megido, não existe essa cidade chamada Megido hoje. O que há é esse site arqueológico, e dizem os estudiosos que lá tem mais de 30 camadas arqueológicas de épocas diferentes, que indica muitas ocupações do local. E é, obviamente, alvo de muitas visitações, de turistas e tal, e aqui onde vai ser exatamente a batalha e tal. Mas não é tão exatamente, porque, como estou falando, é algo um pouco vago, pode estar abrangendo uma área bem grande, no mínimo uma planície, até pelo tamanho dos exércitos que vão se reunir lá, não vai ser num montezinho lá, e nem quer dizer que vai ser precisamente ali. Muito bem, não vou entrar no mérito, como tem sido o meu costume em Apocalipse, de entrar no mérito nas várias alternativas. Né? Fulano acha isso, Armagedon, ciclano acha aquilo, já o outro acha aquilo, o outro acha aquilo, todos com a sua própria base, e homens sérios, mas que eu não vejo muita eficácia prática para nós, com essas interpretações personalizadas, e é uma mistura até mesmo de interpretação com sugestão, e até um pouco mesmo, ou muito de especulação. Eu apenas quero tirar algumas lições claras que esse texto ensina e alguns fatos. Primeiro, quanto à batalha ou guerra do Armagedom, o texto bíblico nos ensina: 1, será uma batalha de exércitos do mundo inteiro contra Deus. Os exércitos serão convocados por 3 demônios enviados por Satanás, pelo anticristo e pelo falso profeta, e se reunirão fisicamente no lugar chamado pela Bíblia de Monte ou região de Megido. Até aí nós podemos ir biblicamente. 2, os exércitos das nações a leste do rio Eufrates chegarão lá atravessando o leito do rio sem água, como já avisei, como foi uma das taças derramadas que secou o rio Eufrates. Então nós sabemos que países a leste do Eufrates, em que eu citei Índia, China, Paquistão, e Japão, muita população, e de alguma forma os exércitos vão atravessar o rio Eufrates enxuto. Já comentei isso, não preciso mais repetir. Terceiro, a batalha será realizada num determinado período, chamado de o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que se inicia ou culmina com o próprio dia da volta de Cristo. Podemos ter certeza disto também. Quarto, essa batalha voltará a ser referida lá em Apocalipse 19, versículos 17 a 21, com mais detalhes, como veremos quando chegarmos lá. Eu pensei em parar neste ponto, ir a Apocalipse 19, tirar o que tinha da batalha lá e já aproveitar o contexto aqui, como fiz algumas vezes. Mas eu preferia, sim, deixar a cronologia como João estabeleceu, nesse caso aqui. Então, é quase inacreditável, depois de tantas demonstrações de poder da parte de Deus, que os governantes do mundo tenham coragem de continuar aliados ou submissos mesmo ao anticristo e ao declararem guerra contra o próprio Deus. Mas é assim que vai acontecer. Assim a raça humana quando o Espírito Santo não atua. Por outro lado, os crentes debaixo de grandes sofrimentos são aliviados com a promessa de Cristo, de que Ele irá retornar e são altamente exortados a prosseguirem com a vida cristã exemplar, conforme já comentei. Então haverá um contraste tremendo entre homens blasfemando contra Deus ali, no meio daquele, todos aqueles horrores, e ao mesmo tempo pessoas crentes em Jesus Cristo esperando firmes e com testemunho belo, até sendo mortos como mártires, ou mortos por causa de um efeito de um cataclisma desse, mas firmes. Contraste. E que a sua vida seja um contraste também entre os que não são de Cristo e os que são de Cristo, como você, que é de Cristo. Sétimo flagelo. Então, versículo 17, podemos ir lá. Apocalipse 17 e 17. Apocalipse 16 e 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. Um talento em torno de 40 quilos, mais ou menos. 40, 50 quilos. É o que um ser humano comum pode carregar, um saco de cimento. É o peso disso aí. Pedras caindo. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobre modo grande. Três pontos a observar. Primeiro, o sétimo flagelo se constituiu de três fenômenos. Primeiro, tempestade sobre a terra, raios, trovões, relâmpagos, inclusive vozes. Não sabemos. Talvez de origem sobrenatural, ou pelos trovões, não sabemos. Segundo, um terremoto fortíssimo na própria terra, conforme tem lá no versículo 18. Não vou ler, mas o profeta Ageu, livro de Hebreus, fala de terremotos fortíssimos, Deus abalando o mundo de uma maneira muito forte. E esse terremoto aqui vai ser totalmente diferente de tudo que já aconteceu neste mundo. Chuva de pedras sobre a terra, cada uma pesando 40 a 50 quilos. Eu andei lendo que o registro que se tem do maior meteorito que já caiu sobre a Terra em tempos passados e causando estragos gigantescos gigantescos pela energia que eles tinham ao cair. O maior pesava 2 quilos. Isso eu li, estou passando para frente, os que são dados a esses, essas informações, tudo para até ajudar a pesquisar ou coisa assim. Mas eu li algo assim, dando a entender que não se pode imaginar o efeito de uma pedra de 40 quilos caindo sobre a Terra numa velocidade muito alta. Segunda observação. Primeiro, de que se constituiu o flagelo. Segunda, as consequências do flagelo. Primeiro, a grande cidade se dividiu em 3 partes. Qual é a grande cidade? 2 opiniões de grandes estudiosos de Apocalipse. 1, Jerusalém. E eles dão uma base muito interessante, em Zacarias 14, que fala em o Monte das Oliveiras se fendendo em 2, e dando a entender outras passagens também, Isaías, de que Jerusalém vai sofrer mudanças enormes, mesmo geográficas, topográficas, antes de Jesus Cristo voltar. Seria aqui, então, o cumprimento. Aí alguns dizem, mas isso aí é um flagelo. Então, Deus está castigando a humanidade com isso. E vai castigar Jerusalém também. Então, é um ponto um pouco discutível aí. E não, mas a proposta de Deus sobre Jerusalém aqui seria um pouco diferente, preparando o caminho para o milênio de Cristo e tal. Então, não se tem uma resposta extremamente adequada. Se tivesse, não haveria divisão nas interpretações. Ok? Então, uns acham que será Jerusalém. Agora, é interessante que a base que eles dão, que são algumas passagens proféticas, essas passagens não perderam o valor, não. A gente poderia tirar Apocalipse do meio, já que a passagem é dúbia, e irmos para as próprias profecias, várias delas, que apontam claramente, sim, para Jerusalém, sobre grande, grande modificação física do seu local. E uma destruição muito grande que vai ter lá, antes de Cristo voltar. Então, a opinião, a interpretação que visa Jerusalém, tem todo o sentido. Já outros dizem, não. Jerusalém não vai estar na linha de fogo de Deus, neste flagelo, no momento desse em que ele está destruindo quase o mundo inteiro para Cristo voltar, não vai fazer isso com Jerusalém. Essa é a grande Babilônia, que aliás é comentada aqui, e Deus lembrou-se da grande Babilônia no versículo 19, como eu li. Então ele quase que adiantou o que ia já dizer. É como dissesse, a grande cidade, aliás, é Babilônia. Então alguns acham que é Babilônia. Vamos falar bastante de Babilônia breve. Muito bem, então, ou Jerusalém, ou Babilônia, ou você pode ter uma terceira interpretação, terceiro pensamento, fique à vontade. Segunda consequência, caíram as cidades das nações, versículo 19. Seja qual for a grande cidade que ele fala aqui, ou Jerusalém, ou essa Babilônia que vai acontecer, o fato é que todas as cidades, pelo menos as mais proeminentes do mundo, vão ser afetadas, duramente afetadas, talvez destruídas, muitas delas, com o que vai acontecer. Então, Cristo provavelmente voltará para o mundo destruído, sim, praticamente destruído e bastante modificado, como nós vamos ver aqui, inclusive topograficamente. Não é só que os prédios tais terão desaparecido, a praça tal, o aeroporto da cidade, não, isso é pouco com o que vai acontecer na Terra antes de Cristo voltar. E há uma passagem interessante de um cientista, que eu vou já ler, eu já estou perto de encerrar. Aí é curioso que depois de registrar que todas as cidades vão cair, João comenta quase como um detalhe que Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Só que não é detalhe, claro. Mas é algo tão importante que João dedicou, o Espírito Santo dedicou, 2 capítulos inteiros e longos, vocês vão ver, do livro de Apocalipse, para falar exclusivamente da queda dessa grande Babilônia. Só explicar o que é isso, grande Babilônia, já foi motivo de livros e livros e livros e livros, só este assunto, o que é essa Babilônia? Então, na próxima pregação, vamos começar o capítulo 17, em que João, depois de relatar essa sétima taça derramada aqui, ele vai fazer um apêndice, um complemento, ainda dentro da sétima, ele vai chamar João, um anjo vai chamar João e dizer, vem cá, João, vou te mostrar uma coisa à parte quanto a esse julgamento das nações aqui. Eu vou te mostrar o que vai acontecer com essa grande Babilônia, como vamos ver. Por fim, como última consequência, terceira, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então, como eu disse, não é o prédio tal que desapareceu, desabou, não. Montes inteiros vão desaparecer. Tem um crente de algumas décadas passadas, criador de um instituto famoso nos Estados Unidos, de criacionismo, ele é cientista, chamado Henry Morris. O filho dele continuou o trabalho dele e tal. Tem muitos livros, é muito interessante, já tem algumas décadas. E ele tem um livro sobre Apocalipse, inclusive, estou acompanhando. E abrindo aspas, ele diz assim, abrindo aspas agora, Henry Morris, a topografia suave do mundo originalmente criada, tempo de Adão, será restaurada. Não haverá mais grandes cordilheiras, desertos ou calotas de gelo inacessíveis e inabitáveis. O ambiente físico do milênio será, em grande parte, uma restauração do ambiente pré-diluviano. Fecha aspas. Henry Morris em um registro de Apocalipse. Interessante a opinião desse cientista crente, muito culto, autor de vários comentários, inclusive, não só Gênesis, mas ele levando mesmo de maneira literal o que está escrito aqui, fala-se, como ele diz, o que são ilhas? Ilhas são montanhas embaixo d'água, em que a gente vê só o cucuruto, só a cabecinha da montanha chama de ilha, mas ilha é isso, como ele diz, vão desaparecer, então vai ser nivelado muita coisa, e ele fez muito livro sobre o dilúvio e tal, ele explica que a gente nem entende, como cientista que ele é, mas os montes tenderão a serem nivelados, e como ele disse aqui, haverá uma topografia bastante diferente do que a que temos hoje, uma ideia de gigantesco movimento na superfície da Terra, alterando profundamente a crosta terrestre, é o que deverá acontecer. Por fim, a atitude dos homens com relação ao como reação ao flagelo. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobre modo grande. Ah, pastor, o senhor já leu aqui outras vezes, não foi? Que os homens blasfemaram e não se arrependeram das suas más obras, e aqui tem uma repetição disso. Não. Você está lendo aí que os homens não se arrependeram das suas obras? Os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobre modo grande. Ponto. Muito sugestivo. Eu sei que o estudioso da Bíblia deve ter muito cuidado, olha aí os professores de escola dominical, os outros pastores, deve ter muito cuidado com o silêncio, e pegar o silêncio e fazer algo muito maior do que o silêncio significa ou quer significar. Temos de ter cuidado com isso, eu sei. Mas é sugestivo esse silêncio sobre arrependimento, não falou mais. Antes já havia falado duas ou três vezes, os homens blasfemaram e não se arrependeram. Blasfemaram, desejaram a morte, mas não se arrependeram. E aqui, já o Cristo voltando, blasfemaram, ponto. Sugerindo que arrependimento não estava mais disponível. Sugerindo. Já havia fechado. Não havia mais essa possibilidade que Deus deu tanto e tanto. E eu tenho passagens aqui, mas é porque o tempo não deu. Mas a Bíblia fala que Deus estabeleceu para si mesmo uma medida para suportar pecados. E fala da medida dos filisteus, lembra dessa passagem? Então, tem as passagens aqui anotadas. Fala, Deus tem um limite da sua paciência. Ele não é infinito? É, mas ele resolveu estabelecer um limite, ele próprio. Até aqui eu não vou mais suportar pecado de gente. Já basta. Então, pode ser que tenha chegado este tempo aqui. Blasfemaram, arrependimento, João nem fala mais, nem se comenta mais. Não sei. É só uma sugestão. O fato é que agora Cristo estava já na beira de voltar, mas muito pecado, muito pecado, muito pecado, e Deus queria dar um fim a isso aí, e já está chegando no ponto. Vamos, então, investir dois capítulos sobre essa tal desta grande Babilônia, com muito desprazer, como tivemos muito desprazer em falar do anticristo, mas tivemos que, acho que dedicamos duas ou três pregações, não é para ele, é contra ele. Então, vamos ter que dedicar dois capítulos para Babilônia, porque João assim o fez. E eu não vejo a hora de chegar no 19. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Como eu pedi no início, nos dirige a Cristo, os que já somos dele, cada vez mais, mais pertinho dele. E tenhamos muito, muito cuidado com o nosso andar, vigiando e desejando ansiosamente sermos ricos no céu. E essa riqueza inclui ser bom na terra, amar as pessoas na terra. Tem nada a ver com riqueza de dinheiro, de patrimônio aqui, que vai tudo se acabar. Obrigado pela tua palavra e que pessoas sem Cristo venham, Senhor Deus, a se converter com esta pregação. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.